Começando mais um bloco do Café com Velocidade, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre as 6 horas de Watkins Glen da Granam. E o Thiago vai falar sobre a corrida em geral, sobre os brasileiros. Foi mais uma prova monótona ou essa foi um pouquinho melhor?
Por se tratar de 6 horas, foi monótona, porque ganhou o que todo mundo esperava, a dupla que largou na pole, que largou até com grande, mais de um segundo de vantagem para o segundo colocado. Eles conseguiram na classificação. Tivemos, é claro, momentos de disputa, brigas por posições na prova, mas no fim deu o óbvio, que foi a dupla, que aliás são os atuais campeões, que estavam fazendo uma temporada ruim até essa prova, e que é o Scott Pruitt e o Memo Rojas, e que aí tiraram a seca que eles vinham nesse ano. Temos dois brasileiros competindo na Granam, como todo mundo sabe, o Oswaldo Negri e o Ricardo Zonta. Eles não correm junto, porque nessa categoria se corre com duplas. O companheiro do Ricardo Zonta é o Nick Johnson, e o companheiro do Oswaldo Negri é o Mark Patterson. O Oswaldo Negri teve mais sucesso nessa prova. Ele e o Patterson andaram quase que o tempo todo na segunda posição. Até andaram próximo do Prut, do Memo Rojas, talvez até com chances de vencer aí. Só que tiveram problemas com consumo de combustível, tiveram que parar no finalzinho da prova para fazer o splash and go. E foi uma pena, porque eles poderiam ter chegado no pódio. Mas ficaram indo com uma boa quinta colocação, não foi de tão ruim assim. Já o Ricardo Zonta e o Nick Johnson, o carro realmente não estava rendendo o que rendeu nas outras provas. Fizeram uma prova até legal e terminaram na nona colocação. Muitos pilotos utilizaram essa prova de treinamento, já que na semana que vem teremos as 24 horas de Le Mans. No fim do programa vai ter o calendário completo do próximo fim de semana. E muitos pilotos que vão estar correndo nas 24 horas correram essas 6 horas de Watkins Glen para se preparar fisicamente, se manter em forma. Mas o resultado da prova, então, e lembrando novamente, lá a gente tem duas categorias numa só, que é a de protótipos e a de turismo. Na de protótipos, a vitória ficou então com Scott Pruitt e Memo Rojas, seguido do Brian Fricelli e do Max Angelelli, do Romain Dumas e do time Bernard. O Oswaldo Negri ficou em quinto e o Zonta em nono. Já na GT, a vitória ficou com o Lee King e o Dick Werner, o Paul Edwards e o Kelly Collins chegou em segundo, e o Eric Lux e o Rolf Hensley em terceiro. Passando a classificação do campeonato rapidamente, olha que interessante na DP. Na primeira posição temos duas duplas empatadas, o Scott Pruitt e o Memo Rojas, que são companheiros com 140, empatados com o Brian Fricelli e o Max Angelelli, também com 140. E aí em segundo, mais duas duplas empatadas, o Alex Gurner e o John Fogart com 134, empatados com o Romain Dumas e o Timo Bernard com 134 também. O Oswaldo Negri está apenas na 16ª posição com 110, porque eles tiveram problemas, abandonaram algumas provas aí. E o Ricardo Zonta está um pouco pior, apesar de ter tido uma vitória esse ano, ele abandonou muitas das provas, não ele, o companheiro dele, e ele está apenas na 30ª posição com 70 pontos. Na GT, a liderança está com o Spencer Pumpler com 117 pontos, o Dick Werner tem 116 junto com o Lee King, e na terceira está o Andrew Davis e o Robin Lindell com 111. A próxima prova é em Mid Ohio no dia 19 e 20 de junho. Nesse fim de semana tivemos também no Texas mais uma etapa da Fórmula Indy, aquele oval que é super desafiador, um dos ovais mais rápidos da categoria, é de se assustar mesmo. E a Bárbara vai comentar um pouco sobre a vitória do Homem-Aranha.
Bom, para começar, essa prova foi realizada no sábado à noite, então uma corrida noturna, o que já deixa a gente assim um pouco mais animado, que é diferente, é um pouquinho mais tarde, não precisa levantar cedo, né? Então o pessoal fica mais animado para assistir. Como você disse, é realmente um dos circuitos mais perigosos mesmo. Durante a transmissão da Band, comentaram da sua querida NASCAR, falaram que eles correram lá há pouco tempo e que problemas com pneus são constantes, então que fica muito complicado mesmo. Mas essa foi uma prova marcada por poucas bandeiras amarelas. A gente teve quase 230 voltas e foram só 3 bandeiras amarelas. Então é uma coisa que a gente não está muito acostumado a ver. Eu fiquei esperando. Os pilotos também ficaram esperando para aproveitarem, para fazerem os seus pits. E nada de acontecer alguma coisa. Só logo no início da prova que o Graham Hay Hall, a Milka Duno e o Ernesto Viso, eles se enroscaram e saíram os 3 da corrida. Aí foi a primeira bandeira amarela. E depois ficou assim, um tempão sem bandeira amarela, uma ou outra troca de posição, pouca coisa acontecendo. Então deu aquela angústia, assim, parecia que eu tava vendo a corrida 30 horas e nada acontecia. Mas sempre tem uma emoção aí no meio do caminho, né? A gente nota agora muito que essa temporada tá em 4 nomes, que é o Franchitti, o Dixon, o Briscoe e o Hélio Castro Neves. Então a gente vê o domínio deles, como eles vão se alternando na liderança ao longo da corrida. É uma pena que o Canaan não tá nesse grupo, porque o carro dele não tá bem. Ele anda dizendo para cima e para baixo que não tá com um acerto legal, que ele não tá contente com os resultados, então ele largou um pouco para trás, ficou também no segundo pelotão durante a prova toda. Então é uma pena, porque a gente sabe que é um piloto super bom, bacana também, né? Que não merecia passar por essas dificuldades.
O engraçado, Bárbara, é que a Danica não tá assim. A Danica tá andando bem, né? E os dois são companheiros de equipe, né? Andretti Green. Acho que é aquele caso em que o carro parece casar melhor com o piloto do que com o outro. É a explicação. Porque a gente sabe que o Tony Canaan, ele é o responsável pelo desenvolvimento. Ele que faz os acertos todos pro carro. E de repente a gente vê a Danica com mais resultados aí no fim do que o Tony.
Exatamente. Tanto ela quanto o Marco Andretti se mostraram super competitivos. E eles foram chegando nos líderes, começaram a ameaçar. E a Danica fez uma ótima corrida. Ela ficou assim, na dela, arriscou na hora que precisava arriscar. Então foi bem interessante de assistir. E agora voltando às bandeiras amarelas, né? Porque quando a galera toda vai para os pits, a segunda foi só para tirar a sujeira da pista. E a terceira foi um acidente do AJ Foyt sozinho. Então não teve grandes consequências. Mas nessa hora todo mundo aproveitou para parar. E foi aí que o Castro Neves conquistou a sua vitória. Porque ele foi melhor na parada. E ele voltou na frente e não deu mais chance de ser ultrapassado. Então foi muito legal ver ele que largou em quarto. Chegando aí para mais uma vitória. E essa foi uma vitória especial também, porque foi a 100ª vitória brasileira na Fórmula Indy. Então é um marco aí. Além dele ser o Homem-Aranha, ele tem a 100ª vitória do Brasil, que é uma coisa bem interessante. É um marco.
Né? Exatamente. Tudo começou, como na Fórmula 1, tudo começou com o Emerson Fittipaldi. Na Fórmula Indy também, tudo começou com o Emerson, que é um dos nossos pioneiros. E aí tivemos Tony Canaan, tivemos Gugelmin, tivemos Moreno, tivemos vários pilotos, e o Elinho também, que somou suas vitórias. E outro destaque que eu queria falar aqui é sobre o Hélio Castro Neves. Se ele conquistar esse título, tá certo, ele tem a ambição de ser o maior recordista de 500 milhas de Indianápolis. O Roger Penske está montando esse plano. Eles querem chegar a 5 vitórias, faltam 2. Mas a equipe Toyota tá prontinha para levar o Hélio para NASCAR. Tá pronta.
Ai, ai, ai.
Tá com carro. Eles querem construir um projeto. Seria maravilhoso. Porque a gente sabe que brasileiro na NASCAR até hoje, assim, com participação efetiva mesmo, foi só o Christian Fittipaldi, que fez algumas provas. Não foi tão bem. E seria legal a gente ver um brasileiro chegando lá com chance de vencer, de ser campeão. Agora eu deixo para você falar sobre o resultado e classificação.
Exatamente. Agora o líder do campeonato é o Ryan Briscoe. O Hélio está em quarto, mas a gente tem que lembrar que ele tem uma corrida a menos. E os brasileiros tiveram um desempenho um pouco discreto nessa prova. O Rafa Matos e o Mário Moraes, os dois completaram, mas foram em posições medianas. Então, Hélio Castro Neves em primeiro, Ryan Briscoe em segundo, domínio da Penske. Depois Scott Dixon, Marco Andretti, Dario Franchitti, Tony Canaã em oitavo, Mário Moraes em décimo e o Rafael Matos em 12º. E o campeonato agora tem o Ryan Briscoe com 199 pontos, Scott Dixon com 196, Franquiste com 188, o Castro Neves com 186, então já está bem na cola. Em quinto, a Danica com 167 pontos, em sétimo, o Canaã com 146, em 13º, Rafa Matos com 106 pontos, em 17º, Mário Moraes com 95, e o Vitor Meira, que apesar de não correr, né, nessas últimas provas, por causa do acidente da Indy 500, ele está em 21º no campeonato, com 62 pontos. E a próxima corrida, que vai ter a Indy Lights também, que não correu nesse fim de semana, vai ser no dia 21 de junho em Iowa.
E para finalizar com a Fórmula Indy, a grande notícia aí do fim de semana é que parece que está tudo certo para uma etapa brasileira no ano que vem. É algumas cidades cogitadas, Brasília, Ribeirão Preto, São Paulo, até Campinas. Pra falar a verdade, eu não vejo aqui em Campinas um lugar que poderia... É, não sei, eu tô esquecendo de algum lugar, mas é... eu tava até andando essa semana com a Gi, tava passando perto, pra quem conhece Campinas, perto da Leroy Merlin, da Decathlon, eu falei assim, oh, aqui era um lugar legal, eu até resolvi dar uma pisadinha. Mas assim, não tem assim, são as avenidas um pouco... É, não sei, não vejo um lugar aqui. Eu acho que tinha que... É, o certo seria ir para Ribeirão Preto, por toda a história do álcool, do Hélio Castro Neves ser de lá, tudo. Eu ficaria bem feliz por Ribeirão. E tá pertinho aqui também, Ribeirão, dá pra, fica fácil ir.
E a outra especulação também é Brasília, pelos 50 anos da cidade. Mas eu também torço para que fique com o Ribeirão, porque aí dá para assistir, né? Que aqui em São Paulo, então é melhor.
Mas você sabe, você conhece o meu vício, se for Brasília...
estamos... A gente vai para lá, não, dessa vez eu vou, porque assistir a Fórmula Indy deve ser fantástico. E agora a gente vai falar da NASCAR e também das rapidinhas. Então, começando com a NASCAR, tivemos tanto a Nation Wild quanto a Sprint Cup nesse fim de semana, só que foram realizados em circuitos diferentes. A Nation Wild aconteceu em Nashville e a Sprint Cup aconteceu em Pocono. Tiago, como que é essa história? Dois circuitos diferentes, eles são próximos. Como que a galera faz para acompanhar duas corridas assim?
Ah, é relativamente próximo. De avião deve dar menos de uma hora. Mas é uma no sábado e outra no domingo, né? Então fica tranquilo. E a grande preocupação são pilotos, né? Que a gente sabe que tem pilotos que correm nas duas. Então acaba a prova na Nationwide, já pega o avião e voa para Pocono para competir no dia seguinte. E é o que aconteceu com o vencedor, por exemplo, da Nationwide Series, que foi o Kyle Busch, que ele está dominando a Nationwide de uma forma tal que acho difícil ele perder o título esse ano. E foi uma prova monótona. Ele liderou 90-95% da corrida, venceu com muita facilidade. Então assim, não tem nem muito o que comentar da Nationwide. O Brad Keselowski, que é um grande piloto aí também que está se formando, venceu prova na Sprint Cup esse ano e está sempre aí entre os primeiros, chegou em segundo. O Cal Edwards, que disputa com o Kyle Busch o título da Nationwide, chegou em terceiro. Mike Bliss em quarto, Jason Leffler em quinto. Na classificação do campeonato, o Kyle Busch é o primeiro a ultrapassar a linha dos 2.000 pontos. Agora ele está com 2.031 pontos. Em segundo, 65 pontos atrás, está o Cal Edwards. O Jason Leffler em terceiro. O Keselowski já é o quarto, com o Logano em quinto. A próxima prova também da NASCAR vai ser uma em cada circuito. A Nationwide, a próxima vai ser no dia 13, já nesse fim de semana, em Kentucky. E a Sprint Cup vai ser nesse fim de semana também, só que no domingo, em Michigan. E já entrando na Sprint Cup, para falar o que aconteceu, que é a principal. Não foi tão monótono como a Nationwide, mas também não teve tanta coisa não. Ela começou com a liderança... choveu na sexta-feira, na qualificação, então eles obedecem à classificação do campeonato. O líder, Tony Stewart, largaria na pole, mas ele resolveu mexer no carro dele, fazer uns acertos que precisava, e teve que largar no fim do grid. Então o Jeff Gordon largou na ponta, mas foi rapidamente ultrapassado pelo Jimmy Johnson, e o Jimmy Johnson liderou a primeira parte da prova, as primeiras 50 voltas, Só que o Jimmy Johnson teve um azar muito grande. Essa também foi uma prova marcada pela falta de bandeiras amarelas, como na Indy. E a hora que o Jimmy Johnson reparava no box para fazer a parada dele, já tava na hora. A hora que ele tava quase entrando, aconteceu o amarelo. E a hora que acontece o amarelo na NASCAR, o box é automaticamente fechado. Mas assim, não tinha nem como o Jimmy Johnson não entrar mais. No embalo ele entrou. E aí ele foi punido, teve que ir pro fim do grid. E acabou aí perdendo essa liderança. E aí o Carl Edwards pulou pra liderança. E o Carl Edwards, ele parecia que a vitória era dele, porque ele liderou 60-70% da prova. E só que ele também teve um problema no último pit stop. O Tony Stewart, que nós falamos que largaria na pole, mas mexeu no carro e largou no fim do grid, fez uma excelente corrida de recuperação e voltou na frente depois do último pit stop. E uma característica de Pocono, que é um oval muito... Aliás, é um trioval que eles chamam, que é um triângulo. Imagina um triângulo, só que nas beiradinhas, em vez de ser reto, é meio arredondado, meio oval para fazer a curva, mas o circuito é um triângulo. É, e ele é muito grande, então todo ano o que acontece é a estratégia do combustível. Alguns pilotos resolveram parar, faltando 15, 20 voltas, para pôr um pouco de combustível e terminar a prova com tranquilidade. Outros resolveram arriscar. Só que quem parava ficava muito tempo para trás dos líderes, porque estava todo mundo junto ali. E foi muito legal, porque você viu os 3, 4 primeiros, os 5 primeiros, tudo andando com o pé lá em cima, até tirando o pé do acelerador nas curvas. E quem vinha atrás pisando com tudo para tentar alcançar, mas não deu. A vitória ficou com o Tony Stewart. É a primeira vitória oficial dele como chefe de equipe, porque lembrando, ele venceu a Corrida das Estrelas. Mas a Corrida das Estrelas não é uma prova oficial, é mais uma prova festiva. E agora sim, ele venceu uma prova oficial como chefe de equipe. Então parabéns aí pro Tony Stewart, que ampliou ainda mais a liderança no campeonato. O Carl Edwards e o Jimmy Johnson, eles vieram brigando lado a lado nas duas últimas voltas pela segunda posição. Só que o combustível do Jimmy Johnson não deu nessa estratégia de economizar combustível. É, o Carl Edwards terminou em segundo, David Ruiter em terceiro, Jeff Gordon em quarto, Ryan Newman em quinto, o Ambrose, Marcos Ambrose em sexto, o Jimmy Johnson ainda no embalo, terminou na sétima posição. O Montoya terminou na oitava posição, excelente posição para ele. Ele que está tentando aí ficar entre os 15, então parabéns para o Montoya. Classificação do campeonato: Tony Stewart líder com 2.043 pontos, também o único a ultrapassar a marca dos 2.000 pontos. O Jeff Gordon, 71 pontos atrás na segunda posição. O Jimmy Johnson, 103, atrás na terceira posição. Aí temos Ryan Newman em quarto, Kurt Busch em quinto, Carl Edwards em sexto, Greg Biffle em sétimo, Matt Kenseth em oitavo, Kyle Busch em nono, Jeff Gordon em décimo, Jeff Burton, aliás, Jeff Gordon tá lá em cima. É, o David Ruitman em 11º e o Denny Hamlin em 12º, que seriam os 12 que se classificariam para os playoffs. E ali na zona dos que se classificam e não se classificam, está o vovô Mark Martin em 13º, o Casey Ken em 14º e o Montoya em 15º, se mantendo ali naquela zona. Próxima prova, como eu falei agora há pouco, é nesse fim de semana em Michigan. Bem, agora começando as rapidinhas, que é aquele bloco que a gente passa os resultados do que aconteceu aí no fim de semana, mas com um pouco menos de destaque. Tivemos a Fórmula 3 italiana em Maggiore, e o resultado da prova 1 foi o Daniel Campos Ru em primeiro, seguido do Sérgio Campana em segundo e do Pablo Sanchez Lopes em terceiro. A segunda prova tivemos o Daniel Zampieri em primeiro, o Marco Zippoli em segundo e o Francesco Castellatti em terceiro. A classificação do campeonato, temos o Zampieri com 49 pontos, o Campos Ru com 47 e o Campana com 46. A próxima prova, no dia 21 de junho, em Mugello.
Agora a Fórmula 3 alemã, que aconteceu em Hockenheim. Na primeira corrida, deu Esther Dusseldorf em primeiro, Laurens Ventor em segundo e o Heihei Frey em terceiro. A gente tem um representante brasileiro, que é o Rafael Suzuki, mas ele não completou essa prova. E na segunda do fim de semana, uma pequena alteração aí nas posições. Quem venceu dessa vez foi o Laurens Ventor, seguido do Steph Dusseldorf, Nico Moni em terceiro e o Rafael Suzuki em quarto. Então, não conseguiu a primeira prova, mas foi muito bem na segunda. E a classificação do campeonato tem o Laurens Ventor como líder com 51 pontos, o Steph do Seudorp com 44, o Raihel Frey com 37 e o Rafael Suzuki em quarto com 24 pontos. E a próxima prova acontece de 19 a 21 de junho em Oschersleben, junto com a FIA GT.
E em Jarama, na Espanha, tivemos mais uma etapa da Fórmula 3 espanhola. A primeira prova ficou com o Celso Miguel, seguido do Sérgio Canamassas e do Bruno Mendes. A segunda prova, o Bruno Mendes venceu, seguido do Augusto Esclábio e do Celso Miguel. Classificação do campeonato, temos o Bruno Mendes com 43 pontos na liderança, seguido do Celso Miguel com 40 pontos e do Adrian Campos Jr. com 28 pontos. A próxima prova, é meio estranho isso, eu até achei bem interessante. A próxima prova da Fórmula 3 espanhola vai ser na Bélgica, em Spa-Francorchamps, no dia 28 de junho.
Bela pista! Agora a gente vai para a Fórmula 3 inglesa, que aconteceu em Hockenheim, que foi a primeira etapa fora da Grã-Bretanha dessa categoria. Ela que é dividida em dois grupos, que é a Internacional e a Nacional. Bom, nesses dois grupos a gente tem brasileiros competindo. E no Internacional, na primeira prova, quem venceu foi o Marcus Ericsson, seguido do Ranger van der Zande, e em terceiro, o Walter Gremmler. Em sexto lugar, o brasileiro Adriano Buzad. E na categoria Nacional, foi a primeira vitória do brasileiro Vitor Correia na categoria, seguido do Gabriel Dias, que também aí é compatriota, e em terceiro lugar o Daniel Mackenzie, que é o inglês. E a segunda prova teve o Walter Graham Muller como vencedor, seguido do Ranger van der Zande, e em terceiro Robert Vickens. O Marcus Ericsson, que venceu a primeira, ficou somente na quarta posição, e o Adriano Buzaid terminou em sétimo lugar. E agora os resultados na Nacional: o Daniel Mackenzie, ele venceu, seguido do Gabriel Dias e do Vitor Correia. E a classificação da Internacional está da seguinte forma: o Daniel Ricciardo em primeiro com 89 pontos, o Walter Grubmüller com 74 e o Nick Tandy em terceiro com 68 pontos. E a próxima corrida acontece no dia 5 de julho em Snettertown, na Inglaterra.
E para finalizar essa sessão de rapidinhas desse podcast, vamos para os Estados Unidos, em Elkhart Lake, onde aconteceu mais uma etapa da AMA Superbike. Na primeira prova, para variar, a vitória ficou com Matthew Medlin, seguido do Michael Lavert e do Benjamin Bostrom. A segunda, aí sim, variou. O Larry Pegram venceu, com o Matthew Medlin em segundo e o Aaron Yates em terceiro. Classificação do campeonato, Matthew Medlin em primeiro com 325 pontos. O primo famoso, o Tommy Hayden, com 215 segundos. E o Benjamin Bostrom com 187. A próxima prova em Laguna Seca é entre os dias 3 e 5 de julho. E agora, para terminar de vez com essa edição, vamos ao calendário do próximo fim de semana. Temos aí uma das provas mais tradicionais, se não a prova mais tradicional do mundo, que é as 24 horas de Le Mans. Vamos ter quatro brasileiros competindo, entre eles o Bruno Senna. E uma novidade, transmissão, claro que não 100%, porque não dá para transmitir, porque são 24 horas, do canal Speed. Então eles vão transmitir a largada, as primeiras 3, 4 horas. E aí eles fazem uma pausa para transmitir a Nationwide, voltam depois dando um boletim do que aconteceu e transmitindo mais um pouquinho ao vivo, e no outro dia eles voltam para as últimas 3, 4 horas de prova. Então é bem legal ficar de olho aí. Também teremos no circuito da Catalunha o Mundial de Moto Velocidade, 125, 250 em MotoGP. Os espanhóis aí voltando lá, o Lorenzo e o Pedrosa. O Pedrosa, a gente torce para que ele volte mesmo, não sei ainda se ele vai correr, devido à queda séria que ele teve na última prova. Temos aí a NASCAR, como já falamos, a Sprint Cup em Michigan e a Nationwide em Kentucky. Temos a World Series by Renault, que vai correr na Hungria. No Brasil, vamos ter a Fórmula Truck em Goiânia. Na Argentina, no Rio Hondo, teremos a TC2000. Teremos o WRC para animar. Será que o Loeb dá a volta por cima? Ou será aí que o Latvala vence novamente?
Eu não comento nada.
Você na última vez secou o Loeb. Nos Estados Unidos teremos a Fórmula Atlantique e a Fórmula Mazda. Na Mazda temos brasileiros correndo, então fica de olho. E na Inglaterra teremos mais uma vez aquela sequência de BTCC, Copa Renault Clio inglesa e Copa Renault inglesa. Então é isso, pessoal, o fim de semana vai ser bem legal. O fim de semana teremos bastante o que falar aqui, principalmente das 24 horas de Le Mans. E encerro por aqui essa edição, deixando um abraço a todos, lembrando da nossa comunidade no Orkut. Não deixe de entrar, a gente está sempre batendo um papo lá com a galera, se conhecendo melhor e discutindo as coisas que acontecem no automobilismo. Um abraço a todos e até a próxima.
É isso aí, gente. Só tenho a reforçar o que o Thiago comentou. Então, muito obrigado pela audiência de todos e a gente se vê no próximo podcast. Tchau!